Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Em Londrina, foi sancionada a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. A iniciativa é da Prefeitura da cidade e teve apoio do Ministério Público e de muitos moradores de regiões afetadas principalmente pela perturbação do sossego. A medida entra em vigência daqui 60 dias e com ela vai ser proibido beber bebida alcoólica em locais públicos das 10 da noite às 8 da manhã.
O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, sancionou a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos das 10 horas da noite às 8 horas da manhã no município. A proposta partiu da própria prefeitura, apresentando como justificativa dados da Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, reforçando questões como poluição sonora e perturbação do sossego. A lei restringe o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer momento do dia, somente num raio de 300 metros de escolas. Quando a regra começar a valer, quem for flagrado consumindo bebida alcoólica em locais públicos pode ser multado em R$500. Mas ainda não se sabe como essa punição seria aplicada. A fiscalização fica a cargo da Guarda Municipal e o prefeito comentou que a partir da sanção haverá um plano para a regulamentação da lei. De Curitiba, Rodrigo Silva.
A lei passa a valer dentro de 60 dias para a região municipal de Londrina, depois que for finalizada a regulamentação, então, da norma da chamada Lei Seca. A operação que desarticulou um grande esquema de distribuidores de combustíveis a partir do Paraná indica que as projeções de preços eram feitas de acordo com as regiões das cidades. O promotor Maximiliano Deliberador, da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Paraná, concluiu que as três principais distribuidoras de combustíveis que abasteciam Curitiba regionalizavam o preço de acordo com o poder econômico de cada região. Petrobras, Raizen e Ipiranga são suspeitas, então, de controlar o preço nas bombas e também a margem de lucro dos revendedores. O delegado da Divisão de Combate à Corrupção, Renato Figueroa, explica que o controle dos preços era feito, muitas vezes, sem o consentimento dos proprietários dos postos.
As distribuidoras em bairros, em alguns bairros de Curitiba, eles não tinham interesse de que o preço caísse demais. Nós temos provas disso, de que, por exemplo, no bairro Ecoville, o preço deveria ser mantido um pouco acima dos demais. As investigações se iniciaram há um ano, né, onde donos de postos bandeirados procuraram o Ministério Público, visando relatar esse abuso de poder econômico por parte das distribuidoras. Os colaboradores trouxeram algumas informações, as investigações se iniciaram, confirmaram sim a existência desses indícios de abuso de poder econômico por parte dos funcionários das distribuidoras. Podemos afirmar que durante as investigações, né, nós já identificamos vários postos que de certa forma participam, né, desse esquema de abuso de poder econômico. Esses proprietários serão intimados para prestar esclarecimento e obviamente podemos afirmar que no mercado de Curitiba não impera a livre concorrência. Olha, o objetivo até de nós pedirmos o levantamento do sigilo na data de hoje, após o desencadeamento da operação, é para que toda a sociedade tenha conhecimento desses fatos, até porque envolve todo mundo que, de certa forma, abastece seu veículo. O consumidor não tem como saber que essa prática existia. Por isso que a ideia é de prestar essas informações à sociedade e, obviamente, continuar com as investigações visando confirmar todos esses indícios levantados.
Caso o dono, então, do posto não cobrasse o valor estipulado pela distribuidora, ele era penalizado. Segundo o delegado, na compra seguinte, o valor do litro seria maior na nota fiscal. 8 pessoas estão presas para prestar esclarecimentos. E o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Paraná emitiu nota se posicionando sobre a operação e frisou que as acusações de interferência indevida e ilegal no mercado são graves e precisam ser investigadas. A nota também afirma que a concorrência precisa ser defendida para que os benefícios do livre mercado cheguem a toda a sociedade, desde consumidores até pequenos empresários, que formam a grande maioria do segmento que revende combustíveis. E o que dizem as distribuidoras, então, de combustíveis? combustíveis. A Raizen, que é licenciada da marca Shell no Brasil, informou que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Ainda ressaltou que opera de acordo com a legislação vigente e atua de forma competitiva e diz ser a favor da livre concorrência. A Petrobras informou que pauta sua atuação pelas melhores práticas comerciais, concorrenciais e exige o mesmo comportamento dos seus parceiros. A Ipiranga informou que ainda não teve acesso ao inquérito e que as medidas cabíveis serão tomadas tão logo isso aconteça. Falamos aqui no Paraná de hoje a respeito do crime de feminicídio, uma situação que vem ganhando ampla repercussão e vem sendo executada pelas autoridades brasileiras. Com os diversos crimes e as diversas suspeitas de situações contra mulheres, a mudança na lei aumentou a pena para agressores que tenham feito uso da força sobre vítimas mulheres. É o que explica a promotora de justiça, Valéria Scarenzi. Ela é do Núcleo Especializado em Gênero do Ministério Público de São Paulo.
E essa categoria feminicídio é uma grande conquista para nós, mulheres, nós, promotoras e promotores. E o que significa? A morte de uma mulher por ser mulher, em razão dessa submissão da mulher, em razão do fato de que ela vem sofrendo já uma história de violência nessa relação com o homem, num contexto doméstico e familiar, ou em razão de uma discriminação por ser mulher. Então, a lei diz o seguinte, é a morte da mulher, é o homicídio da mulher porque ela é mulher. E isso acontece em duas situações, no contexto doméstico e familiar, aliás, em regra, nas relações de afeto, naquelas relações de convivência, homem-mulher, nos casamentos, namoros, ou eventualmente, a índices menores, nas ruas, quando o homem mata mulheres por ódio, justamente por serem mulheres. O aspecto determinante desse crime, que diferencia dos outros crimes, é o seguinte, é um crime evitável. É um crime que acontece em regra dentro de casa e é o capítulo, normalmente, o capítulo final de uma triste história de violência. Mas eu gostaria de deixar um recado para as mulheres, né? Elas não precisam ter medo dos homens. Mas elas precisam ficar atentas a alguns sinais de violência. Então, é muito, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu gostaria de deixar alguns alertas para as mulheres. As mulheres precisam impor limites e algumas questões fundamentais. Alguns aspectos fundamentais quanto à sua segurança e independência. Em nenhum relacionamento, o parceiro pode afastar a mulher da família, do seu círculo social. Ela pode permitir que ele afete a sua autoestima, o seu trabalho ou seus estudos. São esses quatro pontos de sustentação que mantém uma mulher e que permitem que ela consiga sair de uma relação violenta. Então, ela coloca um círculo de segurança e ela entende que a partir daqui não se admite essa intervenção. Então, feminicídio é um ato contra a sociedade, contra a família, que é possível evitar a morte. Como? Buscando ajuda. Entendendo que o parceiro não ama a mulher quando ele agride. Que ela precisa entender que ela sofre violência e registrar boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. Porque desses casos de mortes tentadas ou consumadas, só 3% das mulheres com medida protetiva. Das mortes consumadas, só 5 mulheres, ou seja, 4%, tinham boletim de ocorrência. Então a gente conseguiu comprovar o seguinte, que a mulher não muda o homem, mas que a gente pode mudar e que a gente pode salvar as vidas dessas mulheres.
Mais um intervalo no Paraná de hoje.
Paraná de hoje volta já.